Opa, saudações, tudo bem? Muito boa tarde, estamos na quinta-feira 15, é isso? Quinta-feira 15 de outubro de 2020, estamos certos? Corretos?
Sim!
Ah, pois não, muito obrigado pela colaboração, pelo auxílio nessa
você
hora tão difícil.
Você troca o seu carro zero por um abacaxi?
Esta, pra mim, era uma das melhores brincadeiras do Silvio Santos. A criança na nave espacial e ele fazendo perguntas e a gente torcendo em casa. Não troca um ursinho de pelúcia por um carro.
Era um videogame
por um estojo de lápis de cor.
Putz!
Ah, e ele trocava.
Feliz da vida.
Criança.
Mas claro.
Crueldade é melhor com adulto, né? Com crianças. A gente fica com dó.
É mesmo, não ficava com dó.
Aí acaba de adulto também. Na Porta da Esperança. Vocês lembram a Porta da Esperança quando abri e não tinha nada?
A criança não me doía.
Não, mas é que a Porta da Esperança tinha toda uma história, sim, né? Claro. Daí muito triste, claro. Sempre muito triste. E essa brincadeira que o Everton falou da cabine, né? Que elas ficavam na cabine.
Era uma
né?
cabine com fone, assim.
A gente participava junto. Claro, em casa gritando. Não. Mas a gente não participava assim, ai, tomara, não sei. Não, a gente. Não! Não troca!
Não, eu acho que é boa a definição da Simone, porque tipo, ali é um jogo. Ali é uma. A criança tá feliz. É na Porta da Esperança, as pessoas não estavam felizes.
Não.
As pessoas estavam num sofrimento tremendo e o sofrimento aumentava.
E uma das imagens mais assustadoras da internet, eu acho que é o final da Porta da Esperança, que é aquele Jesus no escuro que tem. Vocês lembram?
Não lembro disso.
O final
eu vou
achar foi
esse
assim.
Jesus, vocês vão, né, eu vou achar esse Jesus aqui. É uma Jesus. Imagem de um ator fazendo Jesus.
Que horror.
E cara, é uma coisa muito assustadora, muito sombria, assim.
Convenhamos que era um baita quadro.
Era legal.
E ele não prometia que a coisa fosse acontecer.
Exato.
Era feita uma proposta.
Depende dos patrocinadores.
Não tô enganando ninguém.
Mas eu sempre dizia bem que o Silvio Santos podia dar, né? Dar depois pra pessoa que ela pediu e não conseguiu ganhar.
Ele ficava pra ele, rindo.
Eu acho que o Silvio Santos é assim.
Procure o da criança malzinho, que pediu pra ver a Gretchen. Malzinho. Entra a Gretchen dançando e a criança fica meio decepcionada, assim. Acho que ela não queria, assim, no final das contas, sabe? Ela deveria ter pedido presente, né?
Tem um vídeo também de um menininho que queria muito conhecer o Raça Negra. E aí o Silvio Santos ofereceu dinheiro pra ele. Ah, em vez de conhecer o Raça Negra, eu vou te dar dinheiro. Tu aceita? Ele, aceito. E o Raça Negra entrando.
Essa aí tá rolando agora, né? De meme, não tá?
É, parece sempre. Mas eu tenho a impressão que o Silvio Santos trata o dinheiro como dinheiro é. É dinheiro.
Uma coisa.
Entendeu? É dinheiro.
É só dinheiro.
Como avião, né? Como veículo.
Tanto
aéreo.
É verdade que quando ele leva artistas lá, quando ele leva os artistas pra fazer aqueles quadros, e aí eles ganham R$800, R$900, ele dá aqueles 800, 900, se ele tiver que tirar 100, ele tira. Não é 900, é 800. Me devolve 100. Entendeu? Como negócio mesmo. Negócio, como tá aqui conta, pra ganhar isso aqui, eu te tanto. Não tem contexto, né?
Não tem
emotividade. O Silvio Santos nunca foi um cara de demonstrar emoção apresentando o programa.
Quem demonstra emoção não cresce nos negócios, né? Como se diz.
Ah, é. O Mauro sabe disso. Boa tarde, Mauro Borba. Como é que está?
Boa tarde, amigos. Nesse dia do professor, saudação aos mestres.
Parabéns, Mauro, hein?
E parabéns aos mestres que lutam parabéns sempre também, pela educação.
Né?
E não tenho nádegas a declarar.
Opa! Tá nádegas.
Beijo, professor então, Helena.
O Mauro Borba já trouxe o melhor do dia, que é o dia do professor. Boa tarde, Vanessa Iores. Boa tarde, Eduardo Mendonça. Boa tarde, Simone Cabral. E boa tarde, Cassiano Matti.
Oiê.
Então, antes dos patrocinadores, vamos dar os parabéns aos devidos professores que nos ouvem nesse momento, bem como aqueles dois que são professores e fazem parte do programa e estão representando tantos outros por aqui, que é o Mauro Borba e o Cassiano Matti.
Quem já manda um abraço pra um professor ou professora que marcou a nossa vida, cada um de
nós? O Cassiano já mandou pra professora Helena de Carrossel.
Professora Helena, que marcou a vida de tantas crianças.
O Cassiano, Helena, que mais marcou a vida dele é a televisão, porque uma hora é a Xuxa, outra hora é a professora Helena.
A TV era a babá eletrônica, né? Era babá eletrônica nos anos 80, anos 90.
Eu ficava sozinho em casa.
Com a vida real.
Olha que drama. Atenção para a porta da esperança. Cassiano, ficava sozinho em casa.
Ficava trancado em casa e aí era perigoso, né? Era uma rua perigosa, então eu ficava preso dentro de casa somente assistindo televisão. Por isso.
Ficou perigoso em Carazinho.
E hoje, hoje ele veio ao programa pedir exatamente uma TV. Isso. 48 polegadas, tela plana, para que ele possa reviver tudo aquilo que um dia foi importante para ele.
Ele nem tem TV em casa hoje em dia.
Doar, ele não tem TV. Há muito tempo que ele não tem.
4K.
De preferência, né? A gente, se vai me dar alguma 4K. Coisa melhor, né?
Sim. Exatamente. E se puder já trazer o suporte para botar na parede, melhor. Se algum patrocinador quiser também dar um painel, vai ser muito bem-vindo, porque ele está precisando também. Também gosta.
Meu Deus. Um totem da Xuxa. Acompanhado de um totem da Xuxa.
Mas a Xuxa nova, não a atual.
Exatamente. Bom, então o Cassiano já fez a referência. Deixa eu falar dos patrocinadores, depois então cada um homenageia, escolhe um professor. Para citar aqui, ou dois, enfim, cada um fala o que bem entender, obviamente. Estamos no ar com o patrocínio de Bibis. Se tem diversão, tem Bibis. McDog, McCat Premium Especial, com uma embalagem biodegradável. Acesse pianalimentos.com.br. Ligou o autolocador, escolha seu destino, que nós reservamos o carro. Racon Consórcios, com a Racon, você pode, faça uma simulação em mix.racon.com.br. Termolar, tudo que é bom dura mais. Salute, Rede de Cuidados da Saúde, ligue 30-14-11-11, Doraxpect. É delicioso para o seu cão, porém gigante contra os carrapatos. Olha. Tá bem, vamos lá. Cassiano comentou já sobre a professora Helena, do seriado Carrossel. Foi esta professora
que... Tu chorou
que
quando ela sofreu um acidente?
Que me inspirou. Oi?
Quando ela sofreu um acidente... Ela foi fazer uma viagem, sofreu um acidente.
Na vida real?
Não.
Ai, meu Deus, que medo.
No seriado.
Então, Cassiano,
não me assusta.
Eu fiquei bem triste.
Pobrezinhos. Não, mas o professor, ele pode tanto mudar a sua vida ou te deixar na ele,
traumatizar.
Né,
eu já tinha pensado nas duas coisas.
Mas o que marca mesmo é que...
Eu vou fazer uma homenagem para as duas.
Eu vou fazer uma homenagem positiva, então. A irmã Selassie, do Colégio Santinês.
Ah, ela sempre fala dela, né?
Ela é professora de religião.
Não é a primeira vez que eu ouço o Edu falando da Selassie.
É, claro, irmã Selassie, muito, muito marcante, porque saiu uma matéria agora dos 74 anos do Santinês, que foi minha escola, então acho que ela tá em voga, irmã Selassie. Então,
uau,
um abraço pra irmã Selassie, que muita gente conhece, muita gente que nos ouve conhece.
Que lindo.
Tá bem, Selassie, então. Dona Selassie, saudada. Selassie, desculpa, botei um R onde não existe. Então nós temos a Selassie, nós temos a Helena, ainda temos a Vanessa, a Simone, o Mauro.
A Helena. Não, o Cassiano vai mandar um abraço a uma professora fictícia, é verdade isso que está acontecendo?
Não, eu posso mandar para um real, mas daí eu acho que pode pegar mal nesse horário, não sei.
Não.
Por que pegaria mal, Cassi?
Porque eu já peguei professor. Mas isso, claro, muitos anos depois.
Agora não manda, muitos anos depois.
Gente, eu tento defender, vocês estão vendo.
Tipo o presidente da França, que era apaixonado pela professora, mas se casou depois.
Isso, só descobri depois.
Não encanto. Vamos lá, Vanessa. Então é o tipo de pessoa que a minha mãe disse que não podia andar.
É verdade.
Aí eu tenho vários professores do colégio Maria Auxiliadora. Quem estudou lá vai lembrar da Ariete de Matemática, da Graça.
Maria Auxiliadora em Canoas, na cidade de Canoas, o colégio Maria Auxiliadora, que fica no centro da cidade de Canoas.
Exatamente. Ariete de Matemática, a Graça de História, Sueli de Biologia deve estar lá ainda.
Não.
Mas eu queria dizer uma. Não,
mas o PVC vem sempre com o livro de informações. Sempre. O PVC não larga aquele livro.
Eu teria muitas outras para mencionar. Mas eu queria mencionar...
Mas todos temos.
A minha professora a professora Kátia, que é professora de História, que ela me falou uma coisa que esses dias eu usei isso. que ela pediu pra eu avaliar um trabalho de educação artística que eu tinha feito. Eu tinha feito uma esfinge junto com uma colega, uma esfinge de argila enorme, gigante, cheia de detalhes, e ela perguntou quanto tu acha que vale esse trabalho. Ai. E aí eu, muito modesta, falei, ah, professora, acho que uns 9, né? Daí ela deu 9. E tinham trabalhos bem feios, assim, que ela deu 10, porque as pessoas se deram 10. E ela falou, se tu não te deu 10, é porque tu não deu o teu melhor. Ah, e eu vou dar 10 pra quem dá o teu melhor.
Ah, não, professora, conte não.
Aí esses dias
mas
uma
eu
aluna...
eu gostaria de ter tido esta professora em todas as matérias.
Ah, é?
Pronto.
Ia facilitar
que tu mesmo se avalia, né? Mas esses dias uma aluna do estágio obrigatório que faz aqui conosco na UBRA, ela já veio falando, ai, não ficou bom, acho que tu não vai gostar. Eu falei, não, tu não chega assim apresentando um trabalho teu, né? Porque quer dizer que tu não deu o teu melhor. Então, não, não é essa propaganda
não,
que tu
não
tem que fazer.
Não, fala que não tá bom. É que nem comida, gente. Não fala que não tá bom. É. Deixa a pessoa provar.
Deixa a pessoa
e
dar...
feita tudo.
Exatamente. Mas então, fica aí o meu registro, então, professora Kátia.
Adorei
Kátia.
Essa.
História. De, não, era de história, era de artes.
Você errou perfeito. Todas as questões, mas que nota você se dá? 9!
É, 9!
Eu ia adorar.
Mas, tu, Mauro, vamos,
é importante, já acaba aí antes do Mauro, é importante salientar um detalhe nessa história que a Vanessa contou. Professora de artes não pode valer o mesmo em se tratando de matemática, língua portuguesa. Isso é importante, porque na arte, ok, a arte é subjetiva. É. Exato, Cassiano. Então, o 9 para um pode ser 2 para outro, pode ser 6 para outro. Agora, na matemática.
Exato.
Será
exato.
Que ele tirava 10 na escola em educação artística?
Agora,
ele dizia.
Imagina a professora de matemática. A prova tinha 10, tinham 10 problemas. Tu resolveu 2. Tu entrega pra ela, ela olha pra ti e diz, quanto tu acha que tem que ganhar nessa prova? Ah, 8.
Ah, não, mas
e
tu é ruim de matemática,
verdade.
Tu
então tu pode te dar 8.
Ah, é verdade.
Eu vou 8. Te dar 8.
Ah, mas ela, é dura, é 8. Dura a vida da prof de artes. Por quê? Porque ninguém quer fazer as coisinhas. Ninguém quer ficar pintando, colando, né? E ainda as crianças brincando. Vão perguntar,
não,
ai, pô,
discordo.
Por que, que eu tenho que, por que, que eu tenho que fazer isso aqui?
A gente se divertia até. Era bom.
Eu acho que a professora de artes...
Você foi refutada.
Eu não tinha
paciência. Todo mundo
atua na arte.
Gente, vamos lá, porque, entendeu?
Eu só queria fazer maquete de dinossauro. Era a única coisa que eu achava legal na escola.
Eu fiz até um vulcão uma vez.
A primeira coisa que eu não gostei da escola foi plantar o feijão.
Feijão foi triste,
eu fiz um vulcão que entrou em erupção até. Colocava bicarbonato de sódio.
Ó, eu não esperava outra coisa da Vanessa.
Escola
né?
de rico, isso. Na minha escola não teve vulcão, não.
Foi vulcão que
eu... Em tamanho real, galera.
Sim, no teu era morro, né? Era morro.
Ih, olha
morro,
lá.
Morro. Isso, desenhou morro.
É, claro.
É a diferença, né? É diferente da elite e da humildade. Humildade desenha o morro. Elite
agora,
um vulcão.
Acreditam a minha... que a minha rua era perigosa, que eu ficava preso dentro de casa?
Não, de jeito nenhum. Claro. De jeito nenhum. Como é que tu não vai lembrar da professora
fez,
Helena, né?
A Vanessa do maquete Bariloche, gente. Só um pouquinho.
É,
a escola
verdade.
Da Vanessa era outra história.
Não. Minhas experiências de química nunca deram muito certo. Só ficavam fedorentas, né? Que tu misturava uma coisa com a outra, não sei o quê. É, né? Tem coisas ali que não cheiram bem. Enfim, não, mas fora então, isso, nada explodiu, nada
ficou. Elas são melhores que as da escola?
Bem melhores. Bem melhores. É, eu já pego pronto.
Ah, boa. Eu fiz um ato de vandalismo numa aula de química, cara.
Não, o Mauro não.
Agora tu já tá.
Meu.
Quem era o Mauro?
Não posso.
É, desconstruindo o personagem. Uma vez na aula de química no colégio João Neves da Fontoura, em Cachoeira do Sul, no laboratório, né? O professor disse assim. É, isso aqui, eu não lembro agora qual era o elemento químico, né, mas ele disse isso aqui não deve misturar com tal coisa porque sai, explode, sim, né, pequenas explosões, né, saem faíscas e não sei lá o quê. E aí, cara, quando ele deu um pouco de liberdade, eu, não só eu, né, eu e outros, eu e mais uma galerinha.
Vamos ali, Mauro.
Vamos lá. Vamos lá e jogamos o negócio.
Não, meu Deus!
Deu uma explosão.
Cara, começou o negócio começou a pular, assim, umas borbulhas, né? E aí manchou a mesa.
Borbulha de amor.
Acho que até hoje. Até
não
hoje.
Chegou a dar um incêndio?
Não chegou a incendiar, mas até hoje a mesa lá deve estar com as marcas de tipo queimado, assim.
Bah.
Porque era um produto químico, né?
Sim.
Ô, Mauro Borba, hein? Tô pequenininho, baixinho, com aquela cabecinha redonda. Quem diria?
Eu voto nos baixinhos.
Aquela cabecinha. aquele pitoquinho de bracinho curto, cabecinha redonda. Aprontando. Olha, eu vou te contar.
E os professores têm que aguentar isso, né, cara?
Mas verdade. Eu tenho uma experiência boa. Eu acho que a professora Eva, que foi a professora que me alfabetizou, né? A primeira série, a gente nunca esquece. Então, um beijo pra ela. Ela é lá de Camaquã, né? Não sei se vai estar ouvindo, enfim. Mas eu também quero mandar um abraço pra professora do cursinho que eu fazia durante... Já tava em 6 anos de inglês. E aí, um belo dia, ela me traumatizou e nunca mais eu voltei. Foi horrível. E nunca mais fiz inglês também.
Professora grossa.
Grossa.
Mas o que aconteceu?
Grossa. E não tava fácil também, né, Simone? 6 anos não tava fácil.
Mas eu já tava.
E ela tava só no verbo to be ainda.
Não, 6 anos já. Cassiano,
uma avaliação, Cassiano, por favor.
Tinha mandado longe em inglês e português, tá?
É isso. E teve um professor que mudou minha vida, que eu não vou lembrar muito o nome dele, que ele me disse uma frase que eu vou levar para sempre, que foi, eu tava dando um problema de um trabalho em grupo, e daí ele disse assim para mim: olha só, a gente não precisa ser miguxo. Vai, entrega, faz o que tem que ser feito. E nunca mais eu esqueci dessa frase.
E nunca choque mais de realidade.
E a partir daí...
Perdi todos os meus amigos.
Me libertei. Me libertei, entendeu? Me libertei com essa frase. Foi muito boa. Um beijo pra ele.
Trabalho em grupo nem sempre era fácil, né? Sempre tinha uma parte que fazia e a outra que... levava o nome junto
e a outra
ali.
Era eu.
Edu!
Muito bem, então feito o registro dos professores homenageados nesta quinta-feira, 15, dia do professor. E hoje, naturalmente, as pessoas estão em casa, alunos estão em casa e tal.
Eu queria saber por que o Mauro fez uma insinuação antes.
Opa,
né?
Não sei.
Ele disse que não tem nádegas a declarar. Mauro, tu estaria falando algo referente a algum noticiário aí que a gente tem visto?
Sim.
Algum líder do governo?
Essa notícia que está sendo muito hoje comentada, né? Em tudo, em todos os lugares, que é a grana que foi encontrada na, digamos assim, nas nádegas, né? Opa. Do nosso vice-líder do governo.
Assim, quantas notas cabem?
Depende.
Pois é, ele estava com...
da pessoa, né?
Aqui diz cerca de 30 mil. 30 mil reais, ou seja, não é pouco, né, cara?
Não é pouco
dinheiro.
Nada, que bela.
Não é aquela nádega de aspirina.
Carla
então,
Pérez,
né?
Passou vergonha, hein, Carla Pérez.
O senador é o Chico Rodrigues, e ele é vice-líder do governo federal, né, no Senado. E ele é representante do DEM, do partido DEM, no Senado. E disse que vai provar que não tem envolvimento com qualquer ato ilícito. Mas não disse por que o dinheiro estava na cueca, né? Não estava nas cuecas. No... Por isso que eu falei, porque essa é uma das piadas que está rolando, né? Nádegas a declarar, né? O Lulu Santos colocou isso no Twitter dele hoje, muito bom, né?
É a Operação Lava Rego, né?
Alguém aí, dê um confere na sua cuequinha, vamos lá?
Eu até
dá uma olhada aí.
Não, nada, zero.
Tá bem escondido, né? Se tiver...
Outra que eu li hoje de manhã também: dinheiro eu aplico no fundo. É boa também, né? E mais uma. Essa vai entrar para os anais da história.
Nossa, muito boa. Muito boa.
Exatamente.
E tem outras rolando aí, né? O pessoal é criativo.
Não, a indústria do meme é a única que não entra em crise, né? As pessoas, assim, elas têm capacidade de rir de muita coisa.
E o que disse o presidente sobre isso?
Que a corrupção acabou.
Que acabou, tá tudo nas nádegas.
Depois disso não precisa dizer mais nada, né, gente?
Não, a corrupção acabou, mas tem um vídeo também que o Bolsonaro tá com o Chico... como é que é o nome? Chico Rodrigues, como é que é o nome dele? Chico, enfim, o senador da cueca, o bundão. E aí ele diz assim, nós nos conhecemos há 20 anos, não é, presidente? Coisa boa, somos amigos de longa data. E ele diz assim, sim, nós temos como uma relação estável, uma união estável.
Eita, aí, então tá aí, depois sou eu viado. União estável.
Tudo eles levam pra essa analogia do casamento, ah, estamos namorando, tudo, né? Vamos eles noivar, vamos noivando. Casar. Ai, foi um divórcio necessário.
Não, e há poucos dias o presidente usou uma... Fez a hemorroidas, né? Se referindo a uma coisa política, assim, que agora não lembro qual era o fato. Mas ele se referiu a hemorroidas. E dias depois, o líder do governo, o líder do partido... no Senado aparece com dinheiro naquele lugar, né? Então é um negócio meio surreal, né? Surreal.
O pessoal não superou essa fase aí, eu acho.
Não superou.
É uma fase, né? Às vezes, né? Enfim. Mas é verdade, sempre tem muita referência, né?
Então, desse assunto esgotamos, vamos partir para outros assuntos? Ou mais alguma coisa a tecer? Vanessa?
Bom, já que são notícias bizarras nesse momento, olha só essa. Uma modelo, ela ganha R$56 mil, né, convertendo para nossa moeda, vendendo, sabe o quê? Água de banho para realizar fetiche dos fãs.
Como é?
A modelo de 21 anos, chamada Emily Knight, de Massachusetts. Não é Massachusetts, mas eu sempre acho legal dizer que é de Massachusetts.
Massachusetts.
Ela é de Los Angeles. Ela fatura...
Gosto de dizer a palavra.
Eu não consigo.
7,8 mil libras esterlinas por semana, vendendo itens pra atender os fetiches, então, inusitados dos seus fãs. E entre eles tá esse, quem compre a água do banho dela. E também peças de roupa íntima. Dela. Pois é, né? Que nojo. O mais comum, claro... É que os admiradores dela acabam sempre pedindo muitas fotos picantes da jovem, mas há aqueles seguidores que se superam. Segundo ela, o que ela achou mais estranho, tá? Foi o pedido de um seguidor pra ela dormir diante das câmeras e ele apenas assistir. Segundo ela, esse foi o mais estranho. Agora, comprar água de banho? Que nojo. Eu acharia essa mais depende. Estranha. Edu, você gastaria seu dinheiro?
O Edu não conhece, eu não consigo entender.
Pra lavar o dinheiro das nádegas.
Chegou a minha vez de dizer nádegas.
Depois nádegas.
Ai, meu Deus.
Depende, eu só acho difícil de comprovar, né? Se comprovar, aí começa a ter valor, né? Aí não sei o valor, depende da pessoa. Mas água de banho eu produzo todo dia aqui também. Eu posso. Será que sai? Será que alguém compra? Não,
não tem gente que tem capacidade de vender qualquer coisa e gente de comprar qualquer coisa.
É, claro, imagina.
Não, eu acho que vender qualquer coisa, querer vender qualquer coisa, eu acho normal. A pessoa pensa, eu vou vender isso aqui. Isso não me assusta.
Vocês já viram a quantidade de coisas para vender no LX, gente? Vocês viram? Quando vocês não tiverem nada pra fazer, aleatoriamente comecem a passar as páginas ali. Tem coisas que a gente nunca viu na vida, mas tá lá.
É verdade.
Ou coisas muito absurdas pra vender. É uma diversão. É uma diversão.
Eu vi um kit que era pandeiro, livro de direito e calculadora. Era um kit, eu não entendi.
Separação aí. Deu separação aí.
Um kit, um.
Era um kit quebrado, uma vez de tudo.
No Mercado Livre também, né? Tem bastante curiosidade. Assim.
Gente,
mas de forma física, o Brick da Redenção tem coisas de um extremo ao outro. Tem algumas banquinhas que tem ali uma as bonecas, que é aqueles filmes de terror, é pouco. Aquelas bonecas que tu olha, Everton. Mas tem gente que não sei por que compra, né? Não sei.
Everton, vai dar uma banda lá hoje, se não tiver nada, assim, depois que passeou com o cachorro,
se tu tiver,
dá uma banda. Tu vai ver o que é brick.
Eu imagino.
Vai ver o que é brick.
Claro, por isso que eu tô dizendo, vender, todo mundo tá afim de vender pra ganhar um troquinho, bota pra vender o que tem. Agora, quem compra, é comprar, que eu, às vezes, eu tenho uma dúvida, né? Que nem a comprar aí o banho da modelo, comprar o sono da modelo. Então, mas, enfim, né? São fetiches.
É.
O Edu, então, vai entrar nessa linha? Vai lançar uma linha de produtos?
Eu vou fazer águas diferentes, né?
Isso.
Antes da tosa, depois da tosa, que são águas. vou variando, né? Eu vou experimentando, ver o que o pessoal gosta mais, Mauro.
Olha, uma pergunta, Edu, já que foi citado o teu nome. Se aparecesse pra ti por uma barbada, aquelas coisas, coincidências, sei lá, uma mecha de cabelo do Paul McCartney, tu não gostaria de comprar se tu tivesse dinheiro? Não tô falando em quantidade, qual o valor. Não, não importa, sim, sim. Tu teria. Tá, eu quero. Tu gostaria de ter pra guardar pro resto da tua vida?
Sim, gostaria de ter. Olha
aí, ó, tá vendo?
Eu já ia fazer um pincel com esse negócio.
Que horror. Mas tá vendo? É isso que eu tô falando, entendeu?
Eu perigava aplicar em mim. Perigado ainda isso? Fazer um aplique.
Claro, que bonitinho. Claro. Queratina, moça, cola aí.
Vai saber, cola, né? Aí. O gurizão que quer ver a modelo dormindo pode ter o mesmo significado que o Edu, que é o cabelo do Pomacá. Sim,
eu acho que eu só querendo vender uma cadeira. Certo. É só isso. É uma coisa normal, né?
Não é fácil. Vamos fazer um intervalo no cafezinho, tá na hora, 20 para uma. Estamos com um horário um pouco diferente do tradicional, em função do horário político, do meio-dia a meio-dia e 10. E, portanto, quando chegar às 13 horas, o nosso diretor Mauro Borba se pronuncia como juiz, dando o volume de acréscimos que teremos a partir de então. Intervalo, voltamos em seguida, por favor, Cassiano Marti. Opa, muito bem, voltamos nós com o cafezinho aqui na Mix. Vamos até a uma e pouco neste período de propaganda eleitoral gratuita. Quer uma alimentação saudável para o seu pet? As rações Big Dog e Mi Cat são livres de corantes e aromatizantes. As rações Premium Especial oferecem uma alimentação balanceada e 100% natural. A Pian Alimentos tem certeza no que faz. As embalagens Mic Dog, Mic Cat agora são biodegradáveis e ajudam a cuidar do meio ambiente. Você tem confiança e satisfação quando o seu pet está bem alimentado. Ofereça qualidade Pian Alimentos. Vanessa, por favor, nos traga a promoção do Motel Botafogo.
Sabe que não é comum estar aqui na quinta-feira, mas já que estou, falarei do Motel Botafogo. Ele foi eleito Top of Mind pelo 16º ano consecutivo como o melhor motel de Porto Alegre. O Motel Botafogo proporciona a seus clientes as melhores acomodações, desde o apartamento mais simples até a suíte mais requintada. Tudo, claro, com muita segurança, conforto e discrição, que é importante, né? Venha desfrutar os melhores momentos do Motel Botafogo. Acesse o site motelbotafogo.com.br e imprima seu cupom de desconto. Lá para imprimir o cupom de desconto, aqui, para ganhar agora, numa promoção relâmpago, 2 vouchers, vamos dar para 2 ouvintes do cafezinho, que vão aproveitar aí uma estadia de 3 horas, coisa bem boa, né? É só mandar...
Fazer muita coisa em 3 horas.
Aí! Oh. Se dá, quanto, né, Edu? Filme.
Quantos miojos dá pra fazer, né?
Quantas notas dá pra esconder numa nádega?
É, exatamente.
Então manda aí pro WhatsApp da produção, que é o 99890-1071. Eu quero mais seu nome completo. Vou falar de novo. 99890-1071. 99890-1071. Mandem aí, então, que a gente já chegou. Então a gente daqui a pouco dá o resultado aí dos dois... Dos dois ganhadores,
tá bem, muito obrigado. Lá no início do programa, normalmente a gente cita aniversariantes no dia de hoje e tal, aí às vezes a gente passa batido, outras não. Lembrei de retomar isso agora, porque tem nomes legais da gente comentar aqui. Um deles, nascido nesta data de 15 de outubro, mas lá no ano de 57, o Biafra.
Voar, subir.
Teve o voo batido.
Nos dias de hoje eu assisto o Biafra e sempre fico tenso se ele vai alcançar nota, porque não é fácil, mas ele já baixou um pouco o tom das músicas e tal, vai adaptando, né? Mas de qualquer maneira, foi uma época legal pro Biafra lá nos anos 80 e as músicas 80. Dele emplacaram no cenário pop, né? Então o Biafra tá de aniversário hoje.
Eu tem não tenho uma outra propriedade música. Pra falar do Biafra, mas imagino que ele seja... tenha sido uma grande referência, porque eu acho que teve até... Não teve jogador de futebol com esse nome? Eu tô muito enganado. Talvez ele tenha sido referência nesse ponto. É um nome bonito, é primeiro nome? Biafra?
Não, o nome dele é Maurício, do Biafra.
Ah,
não.
Era o nome artístico. Acabou, né? Era artístico. Mas ninguém sabia quem era o Maurício. Era o Biafra, o Biafra. Mas ele emplacou junto com o Hit, Menina Veneno. Tinha um outro chamado Marcelo, que também fazia bastante sucesso na época. E esses eram clássicos no Cassino do Chacrinha no sábado à tarde. Então, por isso, né? E o Biafra é um intérprete extraordinário, né? Uma voz belíssima. Gessé, Biafra, esses caras assim. Então, é feito o registro do aniversário. Hoje também é aniversário, Dinho. Que nasceu em 66. O Dinho, que foi um jogador de futebol extraordinário, conquistas no São Paulo, em especial no Grêmio, obviamente. Não é à toa que ele mora no Rio Grande do Sul, mora em Cachoeirinha. Se estabeleceu, né? Porque criou uma identificação enorme com o Grêmio.
Muito parabéns, gente, Dinho. Já fui dupla de ataque dele numa pelada.
Really?
Mas homem.
Não levou umas.
Não, eu já levei um carrinho dele. Não é uma coisa legal, eu digo pra vocês.
Eu imagino. Mas
tem uma muito boa com o Dinho, que é a seguinte. Teve um jogo na arena dos campeões da Libertadores do Grêmio, né, os ex-atletas, contra os campeões, o time campeão do mundo, de 83. Eu tava lá no meio. Então tinha alguns nomes conhecidos também que fizeram parte desse jogo comemorativo. Então eu joguei. Tava o Rafa da Chimarrus também jogou. A turma da Vera Louca também jogou. E aí eu joguei no time... Nós fizemos uma mistura lá, né? Nada muito específico. E aí o Dinho era meu adversário. O Dinho, eu tava no time e aí o Dinho diz pra mim: Pi, entra na área que eu vou dar... Porque... Claro, fazer o quê? O público queria lá pelas tantas na finaleira do jogo um gol do Mr. P, de alguma maneira, e o Dinho percebeu. Então, por isso que ele disse: entra na área, eu vou te derrubar, e aí vai dar pênalti, tu bate o pênalti.
Mas tu acerta esse pênalti também, né?
Aí ele te quebrou,
beleza? Deixa comigo. Mas ele não brinca nem pra fazer pênalti, né?
Não, nem combinado. Não.
Mas deu uma levantada absurda em mim. A torcida vibrou, beleza, tal. Levantando, quando nós levantamos, mas não deu 2 segundos, o Jardel se atracou na bola, cara. Eu vou bater.
Oh, meu Deus.
E não deixou eu bater, e o Dinho olhou pra mim: bah, não dá, o Jardel não tem jeito.
Fominha.
Não, ele não muda. Ele não muda. É. E bateu, fez gol e saiu correndo pra torcida, vibrando loucamente. Aí eu pensei: bah, tá tudo certo.
Tá sentindo dor até hoje.
Claro, tô eu aqui com dor até hoje, não valeu nada, não fiz o gol, não bati, nem sequer bati o pênalti.
Só tomou o carrinho.
Mas ainda bem que na hora eu pensei: mas tá certo, né, tia? Tá certo, esse jogo aqui é de comemoração dos jogadores, eu tô de convidado aqui, deixa o Jardel bater o pênalti, né? Deixa o Jardel bater. E o mais incrível é que nesse jogo, o primeiro gol foi uma assistência, um cruzamento do Paulo Nunes para um gol do Jardel de cabeça. É impressionante isso, né? É impressionante. Falando nisso, então, aproveitando os aniversariantes, depois a gente retoma, porque tem mais uns 2 ou 3 aqui que eu quero que vocês comentem. Mas vamos falar do futebol rapidinho, só porque eu já comecei. Porque Grêmio e Inter ontem tiveram belos resultados, os colorados estão felizes da vida, né?
Sim.
Os gremistas também, sim. Mas quero ouvir vocês.
Ah, depende, né? Tudo que é clube tem aquela social, né? Que é a famosa social, a gente chamava social do Inter. Que o time podia estar tocando 3-4-0, esse cara estava reclamando. Então sempre tem o cara que reclama, que o Inter tomou 3, essa zaga é ridícula, mas fez 5 gols nos caras.
Claro.
Então...
Para os que não têm muita memória ou não viveram na época, o Santos do Pelé era isso. Muito se falava, né? O Santos do Pelé tomava 9 e fazia 10.
Então, no fim das contas, eu, pela matemática, óbvio, sim, eu não sou bom, óbvio, em matemática, eu me daria 5 em matemática.
Eu prefiro tomar 13 e fazer 5 do que ficar num empate, do que tomar 1 e não fazer nenhum.
Aí é bom um jogo com bastante gol, é bom.
É, exatamente, verdade. Eu achei que ia ser
fica
um
mais
jogo
animado,
morto,
dinâmico.
Assim. Não, e aquelas coisas assim que é... O Patrick, que é um cara que não faz gol quase, né? E é ex-atleta do Sport, ontem resolveu fazer 2 gols dos caras.
Mas na hora de comemorar, ele foi contido, né? Ele foi contido, respeitando.
E mais um anulado, né?
E um golaço, inclusive, né?
Pô, um golaço, inclusive. Deixou deitado um cara, quer dizer, todo respeito a vocês, mas eu vou fazer 2 gols.
Bom, e falando em golaço, o terceiro gol do Grêmio ontem foi um absurdo de lindo.
O do PP?
É um dos mais bonitos da arena, o terceiro do Grêmio. Incrível, lindíssimo.
A dupla saiu bem, né? Dupla saiu bem mesmo, né? Nessa rodada aí. Agora o pelotão da frente tá dando uma descolada e o Grêmio também saindo daquele perigo de Z4, né, que fica o fantasma, fica rondando ali, né, final de primeiro
mas
turno.
Mas é interessante isso, eu ontem olhava a tabela, o Grêmio tá a 11 pontos do líder. Mas aí a gente pensa naquela, né, naquele sonho, naquela vontade de querer ser campeão, pensando, não, mas dá.
Dá assim, eles têm que perder, dá, não sei.
É, tá. Mas aí olha pra baixo, tá a 5 da zona de rebaixamento, e aí pensa... Não, mas ali tá longe, ali.
Tem que ser mais otimista que pessimista, né?
Não, 5 é muita coisa pra zona do rebaixamento, mas 11 pra liderança é pouco. É porque pouco, a diferença buscar. Da esperança, né? É incrível isso.
A porta da esperança.
É verdade, voltamos à porta da esperança. Bom, passando o futebol, voltando aos aniversariantes, Rodrigo Lombardi está de aniversário hoje. Quem quer comentar algo sobre Rodrigo Lombardi, é um bom ator?
É um grande ator.
Rodrigo, ótimo, chorou de mentirinha no show do Roberto Carlos.
É.
Eu não acredito. Foi pego na mentira? Ele ficou, não, você sabe que
eu
era
não tô
mentira?
Lembrando quem não. É, cara.
Pois é, também não.
Ele era o Raj.
Ah, o Raj. Agora sim.
É, não,
agora,
depois agora... foi por água abaixo, né? Fez essa fiasqueira.
Eu
assim,
acho que ele, nossa, ele é um dos caras que fez sucesso depois de já adulto, maduro, né? E ele comprova a teoria do Mr. P, né? Da cabeça. É.
Cabeção.
É. Eu me assustei quando eu encontrei ele pessoalmente, mas eu tô falando sério. É? Porque existe isso, porque fotografa bem. Toda a cabeça grande, toda a cara grande fica bem na tela. Isso entendi. É real.
É,
real.
A cabeça pequena não fica legal.
Não
é
fica
sério.
Legal na tela. Não tenho culpa. Isso é real. Então, atores têm cabeça
não
grande.
Não tenho culpa.
Não
cara,
tenho.
E eu que nunca tinha me dado conta disso, cara.
É
agora
verdade,
tô aqui.
Então, quando tu encontrar atores pessoalmente, tu observa. Observa atores pessoalmente. Observa pessoas. Pensa em pessoas que fotografam bem, pessoas que ficam bem no vídeo, e quando tu encontrar elas pessoalmente, tu observa, tu vai ver que elas têm cara. O Rodrigo Santoro tem uma cabeça.
Meu Deus. Ai, mas é um troço
inacreditável.
Não é fácil, né?
Não, mas eu. Mas
é,
Vanessa,
mas não parece.
Não, tô dizendo que tu não disse que ele é lindo. Eu só tô complementando que ele é um lindo.
Eu tô observando. Sim, mas se ele tivesse cabeça pequenininha, não ia adiantar ser lindo. É isso que eu tô dizendo. Entendeu? O cara, o rosto miudinho, bonitinho, ele não fotografa na tela tão bem quanto o cabeçudo. O Rodrigo Lombardi.
O Santoro.
Não, primeiro. Rodrigo Santoro, os dois Rodrigo.
Ele trabalhava com o Silvio Santos, né? Ele fazia lá.
Lombardi. Não, aquele é outro.
Não, esse é o
Lombardi. Tá sacanagem, né, mano? Tá sacanagem.
Parente.
Ele tinha a cabeça pequena.
Escuta o que eu tô dizendo. O Rodrigo Santoro tem 8 metros de diâmetro naquela cabeça.
Eita. É, um cabeção.
E o Rodrigo, esse que tá de aniversário, o Lombardi, quando eu dei de cara com ele, eu pensei, pelo amor de Deus. Pá, mas eu... Como é que eu converso
pra ele,
com
e aí, seu cabeçudo?
Agora? Não é. Tem como... Mas é um troço
um boneco,
assustador.
Pois é.
É um boneco de Olinda. Aquela... Sabe aquela cabeça... É. Um troço assustador, cara, assustador, não habita nesse planeta.
Por enquanto não tem nada que vá contra a sua teoria, viu? Que ela já é quase científica.
Obrigado, Eduardo Mendonça, obrigado. Então observem a partir de hoje, quem ainda não esteve atento, quando encontrar pessoalmente determinados galãs em especial, galãs,
certo.
Vocês vão ver que são cabeçudos, carudos. E também de aniversário hoje, a influenciadora digital Boca Rosa.
Foi participou do Big Brother.
Soube da existência dela no Big Brother ali. Eu não sabia quem era, não sabia nem que tinha essa tal da Boca Rosa.
Ai, não. Eu sabia, conhecia o lip sync da Boca Rosa.
Eu acho que ela, eu acho que, eu não sei se a Vanessa concorda, mas pra ela fez mal o Big Brother, né?
Ela perdeu vários seguidores, foi super criticada.
Mas o que, ela foi chata?
Não, porque ela se colocou, acho que, contra as mulheres. Eu não tava assistindo o programa naquela época.
O Prior, sabe? Os caras, tipo assim, que são mega...
Mas ela não conseguia perceber, né, a atitude machista dos homens e defendia eles. E as outras meninas se revoltaram.
É, mas agora ela voltou com tudo. Tá com um programa, acho que no YouTube...
Né? Nossa, ela vende bem a marca dela de maquiagem, vende muito bem, né?
E agora tá ficando mais rica do que nunca. Com a sua marca.
De Bocas Rosas.
De Boca Rosa. De Boca Rosa. Isso é o lip tint.
E tu sabe que eu ouvi uma vez uma história, não sei se é real mesmo, que o apelido Boca Rosa foi dado por um professor pra ela. Porque ela chegava na sala sempre com um batom rosa, acho que bem forte, marcante. E aí o professor dizia, tu, Boca Rosa aí.
Ai, meu Deus.
Responde. Olha. Parece que tem uma história assim, já que hoje é dia do professor. É. Olha aí, ajudou ainda. Ah, né? Fixar uma
então,
marca.
Por isso que meu apelido ia ser burro. Ô, tu,
ah, que isso?
Ah,
burro.
Brincadeira, famoso burro. Foi fazer uma piadinha.
Um
xiste gostoso. Sempre fui bem com professores. Muito
bom. O nome da Bianca Rosa, o nome da Boca Rosa é Bianca Andrade. Para conhecimento de vocês. Tchau. Especial muito do Mauro bem. Borba. Tá muito afim de saber quem é.
Super preocupado.
Pesquisar nas redes sociais logo mais. É, falando em redes sociais, vocês viram que eu gostei da brincadeirinha do Felipe Neto no Twitter com a foto dos florianopolitanos.
Ah, eu dei risada.
Não necessariamente florianopolitanos, né? Não, óbvio. Mas ele fez uma brincadeirinha.
O Catarina não tava lá naquela foto. Tava, Catarina?
Ele postou no Twitter uma foto de um
grupo?
Um grupo, assim, de rapazes, 18 rapazes numa foto. 18
todos,
rapazes numa
todos
foto.
De óculos, né? Todos parecidos, assim.
É tudo igual. Isso,
de barbinha, camiseta preta.
Polo,
e aí ele legendou escrevendo: por que todo chinês é igual? Você já foi numa festa em Floripa? Eu achei uma boa sacada, divertido, bom, muito bom.
Mas
muito
tu bom. Sabe que já foi usada essa foto para outras piadas, né? Também outras modalidades. Eu vi uma assim. É, por que todos os proprietários de HB20, HB20, né? Aquele carrinho, são iguais. Eu achei bacaninha também.
Boa. Tipo, usando assim, essa mesma foto.
Usando a mesma foto, consegue fazer um padrão, né? Tu consegue dizer isso?
Sim, sim. Fazer, né? É a mesma foto. É exatamente igual, só muda a legenda, né? Então, assim, pessoal é de Florianópolis e tem HB20. Então, já vai traçando um perfil do sujeito.
Mas eu não tinha visto essa, não tinha visto.
Festa de rico tem que estar sempre de branco, né? E no verão tem que estar de bermuda, o homem tá de bermuda, sapatênis, camisa branca, tá. Óculos.
Sapatênis não, mocassim, querido.
Ah, eu não sei diferenciar, né? Eu não tenho paladar.
Já te vi de mocassim.
O que a Catarina acha desse perfil, assim, dessa tribo?
Eu acho que esses caras estragaram Florianópolis.
Será, Catarina?
Eles nem pra entrar na água, eles não comem uma tainha na Entendi. Época da tainha. Esses caras vão pra lá pra ficar o quê? Pra ir comer ostra, pra comer lagosta, isso aí, cara. Olha,
são mais escovados que a gente, né?
Jurerê
que a
era bom, cara, antigamente.
E eu vou te dizer uma coisa, eles têm uma modinha baseada em vocês pescadores, que é exatamente a calça pescadora, aquela que... Tecidinho branquinho de linho, mas dobra a bainhazinha pra
que
cima, quase até o joelho.
Em dois dias, R$15.
E aí é baseado em uma sandalinha.
Ela costura
e uma sandalinha. Quer dizer, ficam olhando vocês, achando que vocês estão ali vestidos de qualquer jeito, no entanto, copiam, fazem o mesmo, mas aí com um tecido altamente caro, uma sandália absurdamente de valor elevado. E estão ali, entendeu? Mas
a moda posando de moderno.
Posando de moderno. Olha aí. E o que é que tem de diferença de uma HB20 pra uma Fiorino? Um passatão assim. Até prefiro.
Aí é gosto, né? É gosto. Gosto. Muito bem. Mauro Borba, 13-1, portanto, 1-1. O famoso 13-1, 1-1 da tarde. Quanto nós teremos de acréscimo, por favor? Nós teremos até quanto? Fica a seu critério, né?
8 minutos. 8 minutos.
8 minutos de acréscimo. 8 minutos de acréscimo. Povo,
levantou
a plaquinha de 8 minutos. Tem uma notícia. Logo em seguida, que eu quero aqui antes lembrar o seguinte: quando esperar não é mais uma opção, seja protagonista, então não é hora de esperar.
Verdade.
Continue a sua jornada e estude na Uniritter Canoas. Participando do vestibular Experience, você conhece mais sobre o seu curso e concorre a bolsas de até 80%. É a sua chance de entrar na faculdade. O futuro que você quer já está acontecendo. Aproveite e comece agora. Vestibular Experience, prova dia 7 ou 8 de novembro. Inscreva-se uniriter.edu.br. Uniriter, protagonistas de um novo mundo. Agora sim, Mauro Borba. Vamos lá.
Tcharam. Uma notícia aí sobre liberação de quadras e esportes coletivos em Porto Alegre. A partir de hoje, está novamente autorizada a utilização de quadras esportivas na cidade. É uma das restrições, né, em função do coronavírus. Só que tem que observar o seguinte, tem que ter uma hora de intervalo em cada jogo para higienização do espaço, além da exigência de equipes reduzidas e não pode usar o vestiário. Esportes coletivos podem ser retomados sem limitações em centros de treinamento de ginásticas, clubes sociais e também nos condomínios. A flexibilização atende a um decreto, né, que também beneficia as academias, que agora poderão reabrir aos domingos, e também as brinquedotecas, espaços kids, playgrounds e espaços de jogos em estabelecimentos comerciais e serviços em geral, desde que observadas as regras de sanitização.
Tem então, alguma coisa fechada? Não, acho que não, né?
Tudo aberto. Algumas coisas são importantes para a gente comentar. Não que esteja errado essa volta, esse retorno, mas sim, em alguns lugares da Europa, alguns países da Europa, estamos no segundo surto e um aumento, num aumento absurdo de casos de Covid. Em Porto Alegre, o número de leitos vagos diminuiu, já está um volume crescente de casos também. Então, o quadro é preocupante, mas eu não estou dizendo com isso que está tudo errado. Eu estou apenas trazendo uma informação que não dá para a gente esquecer que a coisa está confusa. Está confusa e muito ainda, infelizmente.
Tanto que tem gente que... tem aqueles que não acreditam e nunca acreditaram, né, na pandemia. Sim. Mas tem aqueles que hoje, mesmo liberando algumas coisas, estão assim, eu não vou, vou esperar e tal, porque o medo,
tem um vídeo, eu assisti um vídeo muito bom, esse citando a volta das práticas esportivas e a atividade do professor de vôlei, por exemplo, na prática esportiva. Aí tem dois jogando vôlei, passezinho assim, da rede, de um lado pro outro, só em toque. Só que enquanto eles ficam dando toque um pro lado do outro, o professor corre atrás da bola com um spray de álcool o tempo todo. Então, se a bola vai para um lado, vai com spray, passa por baixo da rede, vai e volta para o outro lado da rede, vai para o outro lado da rede.
Uma pergunta boa do nosso ouvinte, Diego: como é que higieniza a grama sintética?
Um paninho. Vai passando paninho, spray, paninho. Depois a sola do tênis, paninho, sola.
Mas honestamente, Mauro, eu achei que tava aberto. Eu vi tanta foto de gente jogando bola em quadra esportiva. Bom, pode que não fosse em Porto Alegre, né? Mas
eu não vi.
Aparentemente, Porto Alegre já tava aberto, sim. Não... Ou tava funcionando ilegalmente, porque eu vi esta foto postada.
Rosa já tá funcionando faz tempo, né, gente?
Lá no Rosa já tá, tá liberado.
Área free.
Free de Covid. O Armandinho não tá indo mais lá pro Rosa Norte. Porque... Não tá. Mas o... Não, é que isso aqui é a notícia, digamos, oficial, né? Agora, no mundo real...
Não, as pessoas já estavam praticando, né?
Tem muita coisa que já tá acontecendo, né? Então, mas agora é... agora vem oficializado, né? E claro, vamos ter que observar isso aí, né? Porque como disse o Mr. P, lá na Europa tá fechando de novo, né? Na Itália, na França, inclusive com medidas, porque lá quando fecha é severo o negócio, né?
Lá quando fecha...
Quando fecha mesmo, né? Então, diferente daqui, que foi sempre uma coisa... mais ou menos assim, né? Não tão controlada. Então,
vamos ver
aguardar
como é que
os acontecimentos.
Como é que serão nas próximas semanas, né? O reflexo do que foi até o próprio feriadão, que foi super lotado em vários lugares. Até a produção também compartilhou comigo sobre Gramado, que acendeu a luz amarela. E é um dos principais pontos turísticos procurados, não só pelos gaúchos, mas pelas pessoas de fora. Ficou bastante tempo sem registrar casas, mas ultimamente já está bem crítica, assim, a situação. E preocupante, porque daqui a pouco pode atingir esse 100%, né? Só para ter uma ideia...
Gramado lotado no final de semana.
Os leitos de UTI do hospital...
O denunciador de Gramado.
Arcanjo e São Miguel estão com ocupação superior a 80% e atenda Covid já diagnosticou mais de 330 pessoas. Nossa. Na primeira semana de outubro. Então...
Olha, é, o Mauro falou agora ali da França e tal, e Paris e Paris e mais 8 cidades no período de 21 até as 6 da manhã, é toque de recolher. Então,
toque nevoi.
Toque nevoi.
E a gente não quer voltar para essa situação, né? A gente tem que ficar muito, muito isolado lá como no início. Bom, pelo menos para quem praticou. Então vamos, vamos com calma. Não precisa ir em tudo que é lugar.
Nós não vamos chegar nesse ponto porque o governo federal não tem essa atitude.
Pois é.
Eu acho que isso também é muito claro. Assim, agora,
não tá querendo com nada.
Não, nem fala.
Não, mas não é só dali, entendeu? As pessoas também não têm. As pessoas também. Mesmo sabendo.
Não tem o Ministério da Saúde, não fala com as pessoas. Daí elas acham que não tem nada.
Eu acho que as pessoas até não querem saber. Acesso. Eu acho que as pessoas não querem saber. Porque tudo que nos assusta, tudo que nos promove um certo desconforto, medo, receio, a gente foge. Então a população não quer saber. Se o governo federal, se quem vem de cima não alerta, não previne, não conversa, não manifesta preocupação, quem está aqui... Vai querer fugir da informação, obviamente.
Eu tenho
vai fazer
uma proposta.
De conta que não tá acontecendo.
Eu tenho uma proposta, já que é período eleitoral, fazer a minha proposta que já, antecipando que vai ter uma segunda onda, se todo mundo vai ficar em casa, volto com a minha proposta da gente trocar de casas. Tá? Eu já
tu vai pra casa do Mauro.
Pra casa do Mauro. Tá? Eu já marquei a do Mauro.
Sim.
Tá, Mauro?
Mas isso aí por uma brincadeira. Tu quer fazer uma coisa diferente.
Quero falar pra gente, já fiquei trancado.
Já cansou de ficar na tua casa, né? Já deu.
Ficar trancado na do Mauro. Daí tu sai, tá, Mauro?
É o desafio da quarentena. O desafio da nova quarentena.
Tem que cuidar do cachorro daí.
Ah, verdade.
Ah, ele cuida.
Não consegue levar ele?
Não, eu tava achando que tu ia cuidar.
Tudo bem. É o mínimo pra essa troca.
Não, eu cuido. Deixa.
Claro que sim. Tá, então essa troca a gente já deixou programado. Mauro Borba e família vão para casa do Eduardo e o Eduardo vai para casa. O Edu vai para casa.
Ó, Edu, eles gostam de Mic Dog, tá? Na alimentação. E se qualquer coisa, qualquer problema, Dorax Pet. No cachorrinho do Mauro, tá?
Os jovens. A exigência dos jovens, a gente tem que ouvir.
Eu quero trocar com o Motel Botafogo. Eu vou morar no Motel Botafogo.
Mais prático.
Qual suíte tu quer,
Bi? O pessoal do motel vai pra ir pra tua casa, isso?
Não, eu não quero nenhuma suíte específica. Eu vou trocando suíte, porque é Motel Botafogo. Eu tenho que circular lá dentro. O Edu vai circular na casa do Mauro Borba. O Mauro Borba também. Eu vou circular. E aí, desculpa, quando eu bater numa porta... Opa, desculpa, eu sou de casa. Fique à vontade.
Genial.
Mas aí tu vai sozinho?
Obrigado, Cassio.
Achei incrível. E já tá limpo, só chegar.
Não vai sozinho,
Claro, sempre higienizado, etc.
Pronto.
Aproveitando aí, então, o gancho do Pi, do Motel Botafogo, deixa eu dar o resultado aqui dos dois ganhadores, então, que levaram os vouchers nessa promoção relâmpago do cafezinho. Um deles foi o Marcos Vinícius Coimbra e o outro foi o Fabrício Toledo. Parabéns, então, a produção vai entrar em contato, então, para ver como é que vocês retiram os vouchers. E fiquem ligados, porque quinta-feira que vem tem mais.
Que delícia.
Ok, sim, muito obrigado.
Eu tenho um recado da nossa querida Racon Consórcios, né? Hoje é o dia de muita gente feliz, porque hoje é o dia de assembleia na Racon Consórcios. Vai ter gente comemorando, gente, né? Perdão, gente conquistando, né? Na Racon Consórcios é assim, dia de assembleia é dia de festa. Você recebe a ligação, fica atento aí, recebe a ligação e pronto, já pode comprar teu carro, teu imóvel, dinheiro na mão para fazer o melhor negócio. A Racon tem planos a partir de R$10 por dia, ou seja, R$300 por mês. É barbada para tu conquistar teu sonho. O melhor, sem juros, sem entrada, para você ficar mais seguro ainda, veja um depoimento que não sou eu que tô falando. Não sei o que estou falando, é o Antônio. Tá com o depoimento do Antônio aí, que já conquistou seu consórcio com a Racon, ou Cassiano?
Tá na mão.
Nós morávamos numa casa com 2 quartos e éramos em 5 pessoas. Nós resolvemos construir uma casa maior. Eu recomendo o consórcio, né, pela ausência de juros, pela facilidade em lances para você ser contemplado, né? Isso é um processo menos burocrático, né, para se adquirir. Facilidade do atendimento da própria Racon, né? E recomendo, né, para quem quiser, né, adquirir, é uma boa opção, muito boa opção.
Viu só? Viu só? Eu, não, eu tô falando a verdade aqui, faz horas que eu tô dizendo. Com a Racon é assim, você pode. Então acessa aí mix.racon.com.br e tu já pode fazer uma simulação e ver como é que tu faz pra conquistar aí numa parcela que cabe no teu bolso o bem que tu quer pro teu futuro.
Perfeito, muito obrigado. Saudações a todos, tenham uma bela sequência de dia nesta quinta-feira, amanhã meio-dia, nesta sexta, voltamos com o cafezinho aqui na Mix. Até mais, Cassiano,
tchau, tchau.
Vanessa Ores,
tchau,
Cabral,
gente. Beijo.
Eduardo Mendonça e Mauro Borba.
Boa tarde. Quero